Assunto é política. Diniz Neto já aqui ao meu lado e o nosso assunto não poderia ser outro. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a greve de professores da rede estadual. Mas hoje é o Dia Internacional do Voluntariado. Diniz.
Hoje é o Dia Internacional do Voluntário. Foi uma data criada pela ONU numa resolução que aconteceu numa Assembleia Geral em 1985. Voluntário, né? Às vezes a pessoa pergunta, o que é voluntário, né? É aquela pessoa que tem espírito cívico e interesse por ajudar a construir uma sociedade melhor, que se dedica e dedica parte do seu tempo a trabalhos sociais. E aí vem o lado importante do voluntário: não recebe qualquer tipo de remuneração pelo trabalho que ele presta. E isso linka, né, o voluntariado às metas que são os objetivos do milênio definidos pela ONU em 2000 e que a partir de 2015 passaram a ser, eram 8, passaram a ser 17, valendo para 2030, que são objetivos para o desenvolvimento sustentável, e é uma lista grande e importante. Portanto, hoje é o dia de pensar e valorizar e aplaudir também aquelas pessoas que dedicam parte do seu tempo para fazer alguma coisa, por mais simples que seja, para tornar as coisas à sua volta, para tornar o mundo à sua volta um pouquinho melhor.
Vamos falar um pouquinho sobre a greve dos professores da rede estadual de ensino. Teve manifestação em Curitiba, greve foi suspensa. Como é que está isso, Diniz?
Bem, a greve acabou. Agora a luta lá dos professores e dos funcionários das escolas vai continuar. A assembleia foi feita ontem à tarde, em frente ao Palácio Iguaçu. Foi decidido, então, encerrar a paralisação, mantendo, no entanto, o estado de greve. A assembleia autorizou a categoria a realizar nova paralisação e mobilização, caso seja anunciada mais alguma medida ainda esse ano, medida que seja considerada pelo sindicato algo que prejudica a categoria. Foi aprovada também uma orientação para que os educadores parem de usar equipamentos particulares, como o celular, para lançar notas e registrar presença dos estudantes. A decisão de encerrar a greve foi tomada após um acordo entre o governador Ratinho Júnior e os deputados aliados para votar alterações nas regras de aposentadoria do funcionalismo estadual, e eles reclamam sem diálogo e em regime de urgência, porque eles queriam acompanhar essa votação. O que aconteceu foi que a sessão de ontem da Assembleia Legislativa foi realizada lá no Ópera de Arame, o acesso ao local foi bloqueado, e lá foi aprovada uma emenda à Constituição do Estado do Paraná e dois projetos de lei que foram aprovados, mas tiveram emendas e vão voltar à CCJ em razão dessas emendas que eles tiveram. O que ocorreu? Houve uma proposta de substitutivo geral aos projetos de lei e foi aprovada e votada uma proposta de emenda à Constituição. O relator foi o deputado Thiago Amaral, foi ele que trabalhou em relação ao estudo das emendas e das propostas que foram apresentadas. E ele foi então selecionando, foi autor então desse substitutivo, que foi feito em acordo com o governo do estado. Como eu já disse aqui, o projeto de lei 855 e 856, eles receberam emendas, vão voltar à CCJ. O deputado Thiago Amaral, ele fez uma declaração que eu acho que é importante. Ele disse que ninguém lá estava defendendo que a mudança da Previdência é uma maravilha. Não é isso, disse ele, né? É uma necessidade. Essa mudança já era esperada e os deputados tentaram, explicou ele, dentro das limitações das regras impostas pelo governo federal, como a alíquota de 14% e idade mínima, minimizar alguns pontos. Um deles foi aumentar de 2 para 3 salários mínimos o teto de isenção dos inativos. Com esta medida foram colocados 30 mil aposentados dentro da faixa de isenção. E isso, então, ajuda muito aqueles que ganham até 3 mil. Lembrando que na Previdência Geral, que foi aprovada, esse limite, esse teto para isenção é de um salário mínimo. E isso foi ampliado aqui no Paraná para 3 salários mínimos. Foi uma conquista importante que, inclusive, auxiliou no encerramento da greve. A pauta dessa greve foi a seguinte, que foi a greve foi iniciada na segunda-feira e encerrada dia 4, ou quarta-feira. A adesão, segundo o sindicato, foi de 80% das escolas estaduais. Eles vão continuar trabalhando contra regras de aposentadoria, e nós vimos aqui que aconteceram mudanças em função desse movimento. Os indicadores reivindicam também a manutenção do ensino médio noturno e da educação de jovens e adultos, o EJA. Nós ontem, inclusive, falamos a respeito da posição da Secretaria de Educação do Estado, que, havendo demanda, essa demanda será atendida. Eu estou levantando um pouco mais informações a respeito do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Eu ainda não tenho uma resposta se de fato o programa será extinto, se ele acabará, ou se continuará havendo atendimento quando houver demanda. Nós vamos passar isso aqui aos ouvintes da CBN.
Bom, agora eu falo um pouquinho sobre a Polícia Militar em Guatemi.
Exatamente. O vereador William Gentil esteve em Curitiba com representantes da comunidade Iguatemi e São Domingos. Foram dois representantes. Ele esteve com o comando da Polícia Militar, pedindo para que fosse mantido o destacamento da Polícia Militar e Bombeiros lá no distrito de Iguatemi, atendendo também São Domingos. Ele ouviu do comandante da PM que o destacamento será mantido e que terá em breve mais dois policiais atendendo a um pedido do deputado estadual do Carmo.
Bom, agora vamos falar de novo sobre o Dia Internacional do Voluntário. Você estava comentando, inclusive, e tem isso na sua coluna, né, sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio, isso em 2000. Você faz uma série de levantamentos, inclusive depois tem uma lista, né, de objetivos, de metas, é isso?
Exato, a gente não vai possivelmente conseguir falar de todos eles aqui, porque nós estamos falando de 8 mais 17 objetivos. Mas como hoje é o Dia do Voluntário, eu fui dar uma verificada a respeito de como anda essa situação da ONU e achei bem interessante. De 2000 até 2015 eram 8 os objetivos de desenvolvimento do milênio. Em 2015 houve uma nova negociação e se reformulou essa proposta para estabelecer os objetivos para desenvolvimento sustentável, para nortear políticas nacionais e atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos, ou seja, de 2015 até 2030. São 193 Estados-membros da ONU que adotaram formalmente essa Agenda 2030 para esse ODS, né, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Eu vou rapidamente aqui passar: erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, renovação, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, que hoje se fala em crise climática, já não é mais nem mudança, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Aí depois tem na coluna aqui os 5 P's, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Recomendo que a gente leia isso. E falo, e fiz um comentário aqui, que eu repasso aos ouvintes, que é o seguinte: se nós formos pensar sobre esses objetivos, onde que nós estamos hoje nessa lista? Estão faltando, nós estamos em 2019, estamos caminhando para 2030. O que é que está implantado dessa lista que eu li aqui? Então, vamos reduzir isso. Vamos ir para a nossa cidade. Vamos reduzir um pouquinho mais. Em volta, à nossa volta.
Naquelas
pessoas que nós falamos todos os dias, no nosso trabalho, na nossa casa, os nossos vizinhos. O que é que nós estamos fazendo para ajudar um pouquinho? Claro que são metas de Estado. São metas de 193 países. Mas se a gente não ajudar, será que vai ser possível alcançar esses objetivos? Ou até vocês acham que nós vamos conseguir alcançar isso até 2030?
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.